Futebola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, segunda-feira. Hoje é dia 12 de julho de 2023. Na mesa de áudio, Zé Roberta, central técnica de Fábio Luiz, a produção de Luiz Ferreira. Flamengo encara Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Botafogo apresenta Bruno Lage e poupa titulares na Copa Sul-Americana.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do Sul, a Norte, Liga, eu sou mais forte do esporte.
Resultados do dia.
É o destaque de Bruno Mendes.
Na abertura dos jogos de ida dos playoffs oitavas de final da Copa Sul-Americana, o América Mineiro foi até Santiago, no Chile, e perdeu para o Colo-Colo por 2-1. Na partida de volta, o Coelho vai precisar da vitória por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta. Um gol leva a decisão para os pênaltis. Já o Corinthians, atuando como equipe alternativa, bateu o Universitário do Peru por 1-0 na Arena Itaquera. Os corintianos vão para o duelo de volta com vantagem do empate. O assunto agora é Copa do Brasil. Nesta quarta, 2 jogos de volta pelas quartas de final do torneio. 19h, o Grêmio recebe o Bahia em Porto Alegre. No primeiro duelo, as equipes empataram 1-1. Portanto, ninguém tem vantagem. 21h, a Rádio Nacional transmite Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. No jogo de ida, os cariocas venceram por 2-1 e duelam por um empate. Para o Furacão, só a vitória interessa. Da Rádio Nacional em
Copa
Brasília,
do
Bruno
Brasil.
Mendes.
Já que Bruno Mendes puxou o assunto, o Flamengo vai até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Mengão é assunto dele.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Daqui a pouquinho, 21h, a Arena da Baixada vai pegar fogo porque temos quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta, lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã pelo placar de 2-1 e para logo mais na Arena da Baixada, que hoje em dia é Liga Arena, né? O Flamengo vai poder contar com um empate. Se o Flamengo empatar na partida de hoje, já que venceu no jogo de ida, avança para a próxima fase, para as semifinais. Em caso de empate, teremos cobrança de pênalti. Se o Atlético Paranaense vencer por uma diferença de um gol, ou melhor, se tiver empate, o Flamengo passa. Vamos voltar. Se tiver empate, o Flamengo passa. Se o Atlético Paranaense vencer por um gol de vantagem, vamos para a cobrança de pênalti. Se o Furacão vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí quem passa é a equipe paranaense. Em relação ao jogo de logo mais e também a postura que o Flamengo vem adotando nas partidas, Astrid Nick, o Flamengo vem jogando com muita intensidade na frente, vem chegando bastante na frente, mas também vem dando muito espaço atrás. O Flamengo chuta muito e deixa chutar muito, e o técnico Jorge Sampaoli fala sobre isso.
Passa muito por quem domina ou quem não domina. O equipo, quando lo dominan, ainda não ha alcançado essa fortaleza defensiva. Quando domina, é muito forte. Então, temos que encontrar esse equilíbrio.
Entre os relacionados, nós teremos uma novidade. Alan vai ser relacionado pela primeira vez. Ele, que é recém-contratado junto ao Atlético Mineiro, deve ficar no banco de reservas. E ele responde o porquê ele acredita que ele vai se adaptar rápido a este time do Flamengo.
Posso encurtar o caminho na questão de que eu já conheço ele, né? Eu também, minha forma física volta muito rápido, né? Eu tenho esse lado bom. Então é até treinar e agora começar a jogar para estar 100% mais rápido possível.
O técnico Jorge Sampaoli vai poder contar com 2 jogadores que vinham figurando ali, aparecendo no departamento médico, Léo Pereira e Gabigol, que voltam a ficar à disposição, já sendo que o Gabigol deve começar no banco de reservas e o Léo Pereira deve ser titular logo mais na Arena da Baixada. O Flamengo deve começar o jogo com Matheus Cunha no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas, no meio campo Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson. No ataque, De Arrascaeta e Pedro. Já o Furacão, do técnico interino Wesley Carvalho, deve entrar com Bento no gol, trio de zaga Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, na sequência Madison, Fernandinho, Eric e Lucas Esquivel, no ataque Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. Esse é o quinto mata-mata seguido na Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, sendo que nos quatro anteriores, desde 2019, o Flamengo levou a melhor em 2020 e em 2022, e o Atlético Paranaense levou a melhor em 2019 e 2021. Astrid.
Mário Silva, parada dura para o Mengão. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Rafael. Ouvintes do Ferreira e os ouvintes do Bate-Bola. Olha, lá é sempre difícil. O Flamengo carrega um certo karma em relação ao Atlético Paranaense. Tem goleadas históricas. Tem uma que empatou lá e tomou de três aqui. Enfim, já aconteceu de tudo. Mas, nos últimos jogos, o Flamengo, inclusive, foi campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense. Mas isso fica tudo para trás. O que vale, no caso aí, é o hoje. E hoje o Rafael esmiuçou bem. O Flamengo leva uma vantagem extremamente considerável, né? O Flamengo, numa possibilidade de três partes, duas partes são dele. A vitória dele e o empate. E o Atlético só resta vencer por mais diferença de um gol para não ter que ir para os pênaltis. Então é uma parada difícil, não é impossível para o Atlético Paranaense, mas o Flamengo, quando começar o jogo, já está classificado. Mas isso pode ser modificado. O Flamengo vai com a força máxima, é importante, porque é o time que melhor se apresenta no campo, esse que vai jogar provavelmente contra o Atlético.
E ainda falando de Copa do Brasil, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou o adiamento do jogo entre Grêmio e Bahia, marcado para as 19 horas. A justificativa é um ciclone extratropical que tem a previsão de atingir o Rio Grande do Sul. Mandando um abraço para o Domingos, nosso amigo ouvinte lá de São Gonçalo. E falando de Vasco da Gama, o treinador do Vasco, o argentino Ramon Dias, e seu filho Emiliano Dias, desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. O treinador, de 63 anos, deve assinar contrato até o final de 2024 e foi recebido por torcedores e jornalistas no saguão do aeroporto. Ramon Dias ouviu pedidos de reforços. O meia argentino Manuel Lanzini foi o mais requisitado pelos torcedores. Bom nome para o Vasco, Mário?
O Lanzini?
É.
Sim, é um bom nome.
E será que ele aceita o desafio?
Resta saber isso. Eu penso que ele aceita o desafio. E segundo, ele está no futebol inglês, é um futebol bem mais tranquilo para se jogar, do ponto de vista dessa confusão fora campo. E não é titular, mas entra em todas as partidas, faz boas partidas. Agora, pode ser que ele queira retornar para o seu continente. A proposta sendo boa, o cara muda de país. Ele já jogou aqui, jogou no Fluminense. Não teve uma grande passagem, mas conhece o Rio de Janeiro. Conhece o país, conhece os costumes. Isso pode facilitar. Mas, quer dizer, no momento que o Vasco está... Se eu perder 30 quilos, um pouco mais, eu também sou reforço.
Não entendi, Mário, o finalzinho.
Não, no momento que o Vasco está, se eu perder um bom quilo, eu também vou ser reforço. O Vasco está precisando de jogador.
E quanto ao Ramon Dias, é um bom nome para o Vasco, Mário?
Olha, do ponto de vista da celeuma, da brincadeira sadia do futebol, é ótimo. Ele treinava o Al-Hilal, o Al-Hilal eliminou o Flamengo, lembra aqui? O Real Madrid pode esperar a sua hora, vai chegar, e não chegou, lembra?
Lembro.
Não chegou porque o Al-Hilal eliminou o Flamengo. E era treinado pelo Ramon Dias. Então, do ponto de vista da brincadeira sadia do futebol, tudo bem. Agora, ele, malandro, fez um contrato de multa rescisória, com certeza, até o fim de 24. Então, agora, também não adianta chegar, achar que o cara é mágico, vem com varinha do comboio, vai fazer assim, tum, abra a catrava, aí o time vai virar a seleção mundial. Não é bem assim. E os próprios torcedores pediram reforço. Vamos ver.
Rafael Monteiro está de volta com as últimas do Botafogo.
É, hoje nós tivemos aí o desembarque no Rio de Janeiro do técnico do Botafogo, né? Do, na verdade, do futuro, vamos dizer assim, porque hoje ainda o Caçapa está no comando do Botafogo. É o último jogo que ele vai fazer e quem assume na sequência é o Bruno Lage, contratado até o final deste ano, o final de 2023. E logo que ele saiu do aeroporto, Astrid Nick, ele deixou a mala no hotel e foi direto para o estádio Nilton Santos ser apresentado. E ele explicou sobre as propostas que ele teve do Corinthians e Atlético Mineiro. Ele negou, pelo menos foram sondagens que esses dois clubes fizeram ao treinador e falou o porquê aceitou o Botafogo.
E às vezes é importante vocês perceberem isso, não houve recusa de Corinthians ou do Atlético Mineiro. Houve sim, são momentos diferentes no tempo. Há um mês atrás havia uma situação diferente na nossa vida profissional e que eventualmente estávamos todos convencidos que podia tomar um rumo diferente. As coisas não aconteceu e entretanto aconteceu aquilo que como o João disse, é caso único, é o treinador que está em primeiro, sai e abriu-nos esta oportunidade. Por isso foi apenas isso, não foi rejeitar ninguém, foi apenas sim aceitar porque convenceu, porque me escolheu e porque decidimos que seria em função do momento, um projeto muito interessante, dar continuidade a este trabalho fantástico que tem sido feito até aqui.
E como ele mesmo falou, o português, Astrid Nick, em relação ao momento do Botafogo, é atípico um treinador ser contratado quando o time é o líder do Campeonato Brasileiro e também em situação de classificação na Copa Sul-Americana, principalmente como líder do Campeonato Brasileiro e com 10 pontos à frente do vice-líder que atualmente é o Flamengo. Ele falou como vai ser esse trabalho dele e ele deixou bem claro que ele vai iniciar entrando de mansinho e ajeitar aos poucos.
Normalmente quando estas situações acontecem é quando a equipa não está em bons momentos e nós aí tentamos fazer de tudo para que haja um clique em termos de motivação e de quer de motivação, quer de forma de jogar, para que os resultados possam surgir. Aqui é também ir ao encontro daquilo que você falou. Nós temos feito uma avaliação e uma análise muito cuidada da equipa, dos jogadores, da forma como têm jogado, da forma como têm conseguido fazer os objetivos. E acho que aqui o segredo, que não é segredo nenhum, mas é fazer uma transição o mais pacífico possível. Tentar perceber muito bem e aos poucos podemos perceber o que é que nós sentimos para fazer uma evolução significativa de um ou outro ponto, porque no futebol nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal.
E logo mais, né, nós temos Botafogo e Patronato, 7 horas da noite, mata-mata da Copa Sul-Americana no estádio Presbítero Bartolomé Grédia, na cidade do Paraná, na província de Entre Rios, na Argentina. E para esse jogo, o técnico Bruno Lage faz questão de desejar boa sorte.
Para eles, esta noite, também para o Cláudio e para a sua comissão técnica, por terem feito um trabalho fantástico, porque têm conseguido fazer a transição de uma forma perfeita, com vitórias e bons jogos, como foi o último, por isso também uma palavra para eles. E daqui para a Argentina, um abraço para todos e para que consigam fazer um grande jogo esta noite.
Em relação ao time que começa jogando mais tarde, no último jogo do técnico Cláudio Caçapa, ele deve poupar parte do time titular. Vitor Cuesta, Tietê e Tiquinho devem começar no banco de reservas. Eles devem dar oportunidade para o zagueiro Luiz Segovia, o volante Breno e o atacante Carlos Alberto. O Botafogo deve entrar em campo com Lucas Perri no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga Adrielson e Luiz Segovia, na esquerda Marçal. No meio campo, Danilo Barbosa, Breno e Eduardo. No ataque, Segovinha, Luiz Henrique e Carlos Alberto. Astrid.
Mário Silva, Bruno Lage é um bom nome para o Botafogo?
Sim, é um bom nome. É um treinador que tem, inclusive, o seu retrospecto, um título de 2019 do Campeonato Português, quando ele foi campeão com o Benfica. O Benfica estava lá no meio da tabela e ele realmente levou a equipe ao título. A sua passagem maior é pelo Benfica, teve uma passagem pelo Wolverhampton, esse time da Inglaterra, o
Wolverhampton.
Wolverhampton. Esse time é um time que já tinha sido treinado por um preparador português e ele substituiu. Não fez um grande trabalho, mas também não foi ruim. Acho um bom treinador e se ele não quiser inventar, pegar o bonde que está andando e manter o bonde no trilho, a coisa deve funcionar.
E, Mário, a comissão técnica acerta ao escalar um time misto logo mais pela Copa Sul-Americana?
É, no momento que o time está, não vale a pena arriscar. Como são dois jogos, e o primeiro é fora, vai decidir em casa. E o patronato, eu estou sendo apresentado agora. Nunca tinha ouvido falar, sinceramente. Então, realmente, não deve dar muito trabalho. Se bem que o jogo é fora, não sabemos como é o campo lá do patronato na cidade do Paraná, que é na Argentina.
Só dá o texto, Mário. Na janela de transferências, o Fluminense conseguiu concretizar a chegada de 5 reforços para dar sequência ao sonho da conquista da Libertadores e em busca de uma grande campanha no Brasileirão. O Tricolor foi um dos clubes mais ativos no mercado para dar mais opções ao técnico Fernando Diniz. Até o momento, Diogo Barbosa, Léo Fernandes, Ioni Gonzalez, Daniel e o zagueiro Marlon foram anunciados oficialmente.
Confederação Brasileira de Futebol.
O ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, vai ser julgado no Pleno Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira. São 2 processos do ex-dirigente referentes ainda ao afastamento da CBF há 2 anos. O sigilo sobre o caso foi retirado pelo STJD. Caboclo contestava à época a decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro que o afastou pelas denúncias de assédio sexual e moral de funcionária. Já estava na hora, né, Mário? Rapidinho.
Demora muito para julgar. Esperamos que julguem com a consciência do que está errado, tem que ser punido.
Momento Estádio. Atletismo.
A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou nesta terça-feira a lista de atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, evento que acontece entre os dias 28 e 30 de julho no Centro Olímpico em São Paulo. Ao todo, foram convocados 84 atletas, 42 homens e 42 mulheres, com base nos resultados do Troféu Brasil de Atletismo, assim como do Ranking Nacional de 2023.
Levantamento de peso.
A delegação do Brasil conquistou 43 medalhas no Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Pesos, disputado em Guayaquil, no Equador. Foram 21 ouros, 19 pratas e 3 bronzes, assim como 10 recordes nacionais quebrados. No último dia da competição, no último domingo, Tayano e Justino levou 2 ouros e 1 prata na divisão sub-20, na categoria acima de 87 quilos, enquanto Matheus Gregório ficou com ouro e 2 pratas entre os adultos da menos 109 quilos. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. A todos, uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.